Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
Quero saudar os amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Catarina. E eu venho nessa noite trazer uma palavra do céu para o teu coração. Você que está me ouvindo, você que se encontra neste momento triste, angustiado, você que parou para ouvir a voz do Espírito Santo, eu tenho uma palavra do céu para ti. Eu gostaria de que você abrisse a tua Bíblia juntamente comigo no livro de João, um texto bem conhecido, mas que eu gosto muito de falar sobre esse texto, sobre esta passagem, porque tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o meu testemunho. Então eu gosto de ministrar sobre esse texto. E eu estava aqui folheando a Bíblia e o Espírito Santo me levou a este texto. Então eu quero, juntamente com os irmãos, compartilhar desse texto. João capítulo 11, a partir do versículo 1, que nos diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e de sua irmã Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram-lhe, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo quem tu ama, aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã, e a Lázaro. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Então esse texto me chamou bastante atenção, irmãos, porque quando nós paramos para meditar nesse texto, nós vamos ver Jesus se aproximando, ouvindo o relato da história do seu amigo Lázaro, a qual ficou enfermo, estava numa situação preocupante. Então, quando Lázaro se encontrou enfermo, Marta e Maria avisaram, mandaram avisar Jesus. Só que quando elas mandam, a distância não era grande, era aproximadamente 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. Betânia se encontrava, onde era a aldeia, qual morava Marta e Maria. Então nós podemos ver que quando Lázaro se encontrou nesta situação, as irmãs mandaram avisar ao mestre, mandaram alguém dizer: olha, Jesus, está enfermo aquele que tu amas. E eu paro aqui um pouquinho para nós meditarmos quantas vezes nós oramos, nós apresentamos ao Senhor e achamos no nosso entendimento que Ele não está nos ouvindo, que Ele não vai mudar a situação, que mandamos avisar, a situação se agravou, mas Jesus ainda demorou. Quantas vezes temos que esperar o tempo certo, porque queremos no mesmo momento receber a resposta, queremos no mesmo instante que o Senhor já responda. Quando demoramos muitas vezes para nos prostrarmos, nos achegarmos a Ele e apresentarmos a Ele a nossa necessidade, aí nos desesperamos, porque chegamos e contamos para Jesus hoje, mas queremos que Ele já tenha a resposta para nós, já entregue para nós amanhã. E às vezes o negócio é tão sério para nós, A situação é tão grave para nós, que nós achamos que o Senhor não está nos ouvindo. Mas eu tenho uma palavra para ti do céu. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa te ouvir, e nem a mão dele encolhida para que não possa te alcançar. E quando Marta e Maria avisam Jesus, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus te ama. Jesus ama a tua família. Jesus ama o teu filho. Jesus ama o teu esposo. Jesus ama. Você é amigo de Jesus. Você é amado de Jesus. Você foi comprado com preço de sangue. Mas há um processo na nossa vida que muitas vezes não queremos aceitar. Muitas vezes temos que suportar o processo para vivermos, Senhor, os milagres que o Senhor tem para nós. Mas não é difícil, não é fácil, irmã Catarina. Mas quando eu vejo Marta e Maria dizendo: aquele que tu ama, Jesus, aquele que tu ama está enfermo. Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte. Esse problema que tu estás enfrentando neste momento não é para você morrer. Não é para você morrer. Não é para você se entregar. Não é para você desanimar. Não é para você duvidar. Porque o Senhor está vendo. O Senhor está ouvindo. Ele sabe todas as coisas e Ele diz para ti: ei, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. Esta enfermidade, Jesus sabia que Lázaro estava enfrentando esta dificuldade. Jesus sabe que você está enfrentando esta dificuldade. Jesus sabe que você está passando por esse vale. Jesus sabe que esse deserto chegou na tua vida. Mas Ele diz para ti: tu não vai morrer. Tu não vai morrer nesse deserto. Esta enfermidade não vai te matar. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado através dela. Quantas dificuldades alguém chega para Jesus e diz: olha, Lázaro, Jesus ainda ficou 4 dias. 4 dias, Jesus disse para os discípulos: precisamos retornar. Precisamos retornar, porque o nosso amigo Lázaro dorme. Ele está dizendo: nós precisamos retornar. Nós precisamos voltar a buscar, voltar a confiar, voltar a crer, voltar a ter esperança, voltar a saber que Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Ele é o Cristo vivo, o Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Não se entregue. Não penses que o Senhor não está vendo, porque os olhos dele estão em todos os lugares. Provérbios 15:3 nos diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão sobre a tua casa. Os olhos do Senhor estão sobre a tua família. Ei. E quando nós paramos, e olhamos e pensamos: Senhor, está tão difícil. E o Senhor fala conosco de pertinho. Jesus, quando soube desse problema, irmão, ele ficou mais 4 dias. Lázaro morreu, Lázaro foi sepultado. E agora Jesus retorna para Betânia. E quando Jesus retorna para Betânia, Marta, Maria, Marta, vai ao encontro do Senhor, diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantos questionamentos, né, irmãos? Quantas perguntas, quantos questionamentos para o Senhor Jesus. Quantas vezes eu e você questionamos. Quantas vezes eu e você reclamamos. Quantas vezes eu e você dizemos ao Senhor: Senhor, o negócio está grave. A enfermidade se agravou, o problema se agravou, as portas se fecharam. A dificuldade chegou. Eu tenho orado, tenho buscado, tenho me colocado. Marta chegou e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E o Senhor ainda diz para Marta: Marta, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Ele disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. O teu irmão vai ressuscitar. Ele estava dizendo: tem solução. Não te desespere. Tem solução, o teu irmão há de ressuscitar. E quando nós paramos e vimos esse texto, Jesus dizendo, ele estava dizendo porque ele é o autor da vida. Ele é a vida. E todo poder está com ele. 18 e 14 de Gênesis nos diz: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Há alguma coisa que o nosso Deus não possa fazer? Há algum milagre que ele não possa realizar na tua história? Haveria alguma coisa quando ele falou para Abraão? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? 43 e 13 do livro do profeta Isaías nos diz: antes que houvesse dia, eu sou, e agindo eu, quem impedirá? Ele está dizendo: eu sou. E eu querendo mudar a história, quem vai impedir? Eu querendo entrar dentro da tua casa, quem vai me impedir? Marta, eu sou. Ele estava dizendo: eu permiti passar por esta provação, Lázaro passar por isso. Eu permiti que Lázaro viesse adoecer, eu permiti que Lázaro viesse morrer, mas eu estou aqui agora para que haja milagre. Por isso o teu irmão há de ressuscitar. Coisa linda quando nós paramos e ouvimos o Senhor dizer. Imagina a situação quando Marta chegou e Jesus disse para ela: Marta, Marta, se tu crer, tu vai ver a glória. E esta enfermidade não é para a morte. O teu irmão Lázaro vai ressuscitar. E quantas vezes o Senhor diz para mim e para ti: fica tranquilo. Essa luta não vai te matar. Esta prova não vai te matar. Vai fazer você crescer. Vai fazer você crer. Vai acrescentar a tua fé, vai te dar experiência para que você venha contar. Uramaná, você que está me ouvindo aí do outro lado, eu não te conheço, mas eu sei que o meu Jesus te conhece. E quem sabe você se encontra assim, já orou, já apresentou ao Senhor, mas ainda não teve resposta. Mas a resposta vem no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3 nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de você chorar, mas tem o tempo que você vai sorrir. Há o tempo de você buscar, mas vai ter o tempo de você tomar posse do milagre. Há o tempo de você chorar, mas vai chegar o tempo que você vai sorrir. Há o tempo de você ser provado, mas também há o tempo de você ser aprovado. Há o tempo de confiarmos no Senhor, esse é o tempo. Você está passando pelo processo do tempo, assim como Marta e Maria passaram pelo processo da espera, para que Jesus viesse socorrê-los, para que o Senhor viesse mudar aquele quadro, elas tiveram que esperar. Quantas vezes temos que esperar? Quantas vezes temos que esperar? Muitas vezes com o coração partido, mas com a certeza que aquele que nos ama jamais nos abandonará. Ele jamais nos deixará sozinho, porque ele disse que não nos deixaria sozinho, não nos deixaria órfãos. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E se ele disse para mim, disse para ti, que ele estaria conosco, então eu creio que ele está conosco, ele está contigo aí. Ele está mudando a situação. E o tempo de você sorrir está chegando. O tempo de você sorrir, o tempo de você regozijar-se, o tempo de você se alegrar no Senhor Jesus. Marta e Maria estavam passando o processo da dor neste momento da perda. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você perdeu. E eu não sei a dor que você está sentindo neste momento. Mas eu sei que vai chegar o tempo que você vai sorrir. Porque o Espírito Santo te consola neste momento. O Espírito Santo te abraça neste momento. Porque quando Marta e Maria estavam desesperadas, quem sabe até questionaram por que que Jesus não veio. Se ele disse que nos amava, nos chamava de amigo. Mas quando o momento ficou difícil, Jesus não veio. Mas Jesus estava vendo o que eles estavam enfrentando. Só que havia o tempo certo de Jesus vir. Havia o tempo certo para que Jesus viesse mudar aquele quadro. Tem o tempo que Jesus vai mudar a situação, vai mudar o quadro da história. E quando eu paro aqui nesse texto, e eu vejo ele dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Ele estava dizendo, eu sou. Não te desespero. Teu irmão vai ressuscitar. Teu irmão vai ter vida novamente. Mas é necessário ele passar por esse processo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E eu paro aqui um pouquinho para contar para vocês. E você pode pensar assim, meu irmã Catarina, eu quero contar para você por que que eu li esse texto. O porquê que eu poderia ter lido qualquer texto. Mas o Espírito Santo me levou aqui. Quando ele diz ali em Gênesis 18, 14, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Amados ouvintes, há 26 anos atrás, eu fui desenganada pela medicina. Eu recebi uma notícia que eu não iria viver muito tempo. Que havia acabado para mim, porque eu vim de uma vida muito triste. Da droga, da prostituição. Da onde Jesus me resgatou, eu estava morta. Morta fisicamente, morta espiritualmente. Quem sabe o Senhor colocou no meu coração para me contar esse testemunho. E uma certa feita eu fui ao médico, fez uns exames e ele disse para mim: não tem mais solução para você. Você pode até tomar medicação, mas é o fim para você. Só que a última palavra que dá na minha e na tua vida é o Senhor Jesus. E quando ele falou que não tinha mais solução para mim, eu me desesperei. Porque eu não queria correr aos pés do Senhor Jesus. Eu não queria servir verdadeiramente o Senhor, mas Ele tinha algo específico, especial comigo. E eu precisava me posicionar. Eu tinha que me posicionar, tomar uma decisão para que algo viesse a acontecer na minha vida. Para que o quadro fosse revertido, eu precisava me posicionar. Quem sabe você que está aí me ouvindo precisa também se posicionar. E quando os médicos disseram acabou para ti, eu tinha apenas 30 anos de idade. Acabou. Eu disse: Senhor, na mesma hora, mesmo sem servir ao Senhor, mas eu sempre acreditei no Senhor. Eu saí daquele consultório e eu fui para casa desesperado. Eu entrei numa igrejinha bem pequena de madeira e eu me prostrei no último banco daquela igreja e rasguei a minha alma. E quando eu me sentei, depois de tanto chorar, não era nem choro, era algo que eu não sei explicar. Quando me levantei, uma jovem de 19 anos disse para mim: o Senhor manda te dizer que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, amados ouvintes, Eu tenho duas filhas. Abençoada que o Senhor me deu um presente do céu. E eu precisava criar essas meninas, mas estava com medo de partir e deixar elas aí. Só que quando eu me posicionei, eu tomei uma decisão com Cristo. Decidi morrer para o mundo e viver para Cristo. Decidi abrir mão de coisas que eu achava que para mim era importante. Abri mão da vaidade. Renunciei ao mundo. Renunciei a tudo para servir a Cristo. Das coisas que desagradavam ao Senhor e me posicionei. E eu quero te dizer que aquela mensagem, aquela revelação daquela jovem, passaram-se hoje 26 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu quero dizer para ti, que está aí, quem sabe, enfrentando a mesma dificuldade, uma enfermidade que não tem cura, ou quem sabe você está com alguém aí que você conhece, ou um ente querido, Jesus também está no processo. As minhas filhas, para a honra e glória do nome do Senhor, eu consegui criar minhas filhas. Hoje eu tenho 3 netos abençoados. Para o nome do Senhor ser glorificado, porque a honra dele, a glória dele, a adoração, o louvor é tudo para ele. Se eu estou de pé hoje, porque o nome dele está sendo glorificado através da minha vida. Eu quero dizer para ti, que quando eu fui aos pés do Senhor e contei para ele, rasguei o coração para ele, ele veio e me deu vida novamente. Ele ressuscitou os meus sonhos, os meus projetos. Ele ressuscitou a minha esperança, para que eu hoje pudesse estar dizendo para ti, eu não sei em qual lugar do país, deste mundo, você está. Mas eu sei que o Cristo vivo, que morreu na cruz do Calvário, é o mesmo que está aqui conosco, é o mesmo que está aí com você. É o mesmo que ressuscitou os meus sonhos, a minha esperança. É o mesmo que está aí pertinho de ti, dizendo para ti, não desiste, porque eu estou chegando com resposta para você. Eu estou chegando com a solução para você. Alegra o teu coração, porque o autor da vida está chegando. Hoje, meus irmãos, a minha filha caçula cuida, é líder de departamento de casais. Nós podemos ver a mão do Senhor agindo, fazendo, mostrando. Ei, tá vendo? Pensa, tu achou que ia morrer. Tu achou que eu não ia resolver o teu problema. E hoje, eu sou muito grata ao Senhor, porque para a honra e glória do nome dEle, estamos aí de pé porque confiamos e esperamos no Senhor. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. E eu sei que Ele está neste lugar. E eu sinto a presença do Senhor nesta palavra. Jesus demorou 4 dias para voltar. Eu não sei quanto tempo tu está esperando. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei quantos dias, quantos meses, quantos anos. Eu não sei. Somente você e o Pai Celestial que sabe. Mas uma coisa eu te digo, assim como ele disse para os discípulos, precisamos retornar, porque o nosso irmão Lázaro, ele dorme. Os discípulos ainda disseram, Senhor, mas se dorme, tá bom, deixa descansar. Mas ele estava falando que Lázaro estava morto, e necessário era ele voltar, para que Lázaro viesse tornar a ter vida. Nós temos que convidar Jesus, retornar para Jesus, para que venhamos ter vida novamente. Quantas pessoas não têm mais vida, não têm mais esperança. Mas eu tenho uma palavra para ti, Jesus está vindo ao teu encontro. Jesus está indo ao teu encontro. Jesus está te socorrendo neste momento. Porque quando ele chega, que Marta o convida. E diz, Jesus, se tu estivesse aqui, ele não tinha morrido. Se tu estivesse aqui, o negócio seria diferente. Mas nós sabemos que o Senhor está presente. Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está mudando história. E quando Jesus chega, meu irmão, o negócio muda. Quando Jesus chega, a situação é mudada. Quando ele chegou no capítulo 25, 35, se não me falha a memória, ele chorou. Ele chorou quando ele viu a situação que se encontrava lá. Disse: Lázaro, já faz 4 dias, já está cheirando mal, como quem diz, não tem mais jeito, já acabou. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus é especialista em mudar a situação, em mudar o quadro. Aonde a medicina diz não, ele diz sim. Ele pega e confunde a mente humana, porque ele tem poder para mudar a situação. Então, quando ele disse: Lázaro, onde está Lázaro? Quando levaram até o sepulcro, ele disse: tirai a pedra. Tem coisas que eu e você temos que fazer. Tem coisas que é para o Senhor fazer, mas tem coisas que é para mim e para você fazer. A pedra nós vamos ter que tirar. Para que haja milagre, nós temos que renunciar. Nós temos que tirar a pedra que está impedindo de tomarmos posse do milagre. Jesus poderia ter dito: pedra, sai daí, mas ele disse: não, tirai a pedra. Tire essa pedra que está impedindo você de tomar posse do teu milagre. Tire essa pedra do teu caminho. Tire essa pedra que está obstruindo. Tira, para que o Senhor possa operar o sobrenatural na tua vida, assim como ele operou na minha, que ele possa operar na tua e você venha testemunhar. Necessário é nós tirarmos a pedra, porque depois que tiraram a pedra, depois que obedeceram a voz do mestre, nós temos que ver que tem que haver uma obediência. Para gerar milagre tem que ter obediência. Eles obedeceram a voz do mestre, que diz: tira a pedra. Depois que tiraram a pedra, diz: Lázaro, venha para fora. Ali aconteceu o sobrenatural, mas era necessário Lázaro permanecer 4 dias do jeito que estava, senão o povo não ia crer. E para que o nome do Senhor fosse glorificado, era necessário os 4 dias. Mas agora ele diz: Lázaro, vem para fora, venha para fora. Ele estava dizendo: agora é a hora do milagre. É hora do milagre na minha e na tua história. Você que está me ouvindo neste momento, eu quero dizer para ti: obedeça a voz do Senhor Jesus, porque ele te ama e ele está operando um milagre em você aí. Você que se encontra com esta enfermidade no teu estômago, você que neste momento não consegue se alimentar direito, porque tudo que você come te faz mal, o Senhor está arrancando esta enfermidade agora. O Senhor está arrancando esta enfermidade, que você vai testemunhar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Alegra o teu coração, porque o mestre está te chamando, como chamou Lázaro, para vir para fora. Jesus está te chamando pelo teu nome, e ele te conhece e sabe muito bem o que você precisa. Então ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisso? tu crê que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida, e que todo aquele que crê nele jamais morrerá, terá a vida eterna. Então, neste momento, meus irmãos, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você aí do outro lado, que está me ouvindo, fechasse os seus olhos. Vamos orar juntinho. Vamos orar para que o autor da vida sempre esteja pertinho de mim, de você. Senhor nosso Deus e Pai, eu venho neste momento te agradecer, Senhor, por cada vida que está nos ouvindo, Pai. Vidas que neste momento se encontram abatidas, Senhor. Vidas que se encontram oprimidas, Senhor, que dependem, Senhor, desses remédios para poderem dormir, porque não conseguem a ansiedade, Senhor. Eu te peço neste momento, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que aonde a minha voz esteja alcançando, que não seja a minha, mas a tua. Que vidas venham ser tocadas neste momento. Que vidas venham ser curadas neste momento. Que vidas venham ser libertas e transformadas neste momento. Senhor, a tua palavra nos diz que tu és Deus de perto, mas também tu és Deus de longe. E eu creio neste momento no milagre. Eu creio na libertação. Eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai, que aonde estiver chegando a minha voz, ah, Senhor, tu estás tocando, porque a glória é tua. O rabacassu brianda ramanássia. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, toca agora do alto da cabeça, a planta dos pés. Aonde tiver uma enfermidade, que venha se arrancada. Aonde tiver uma obra de macumbaria, venha ser desfeita em nome de Jesus Cristo. Toda e qualquer palavra de maldição que tenha sido lançada, nós anulamos agora no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, eu quero pedir, Papai, visita cada vida ainda no decorrer desta noite. Abraça, Espírito Santo, esta vida, cura, liberta, salva, transforma, renova a esperança. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.